Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada por terem aceito o convite para vir a este grupo de trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças. Dar apenas uma breve explicação de estarem a ser recebidos em grupo de trabalho. Tem a ver com a organização do próprio trabalho da Comissão, que está neste momento, como devem imaginar, com muitas solicitações, porque é uma Comissão que está neste momento com muito trabalho, e foi decidido para conseguirmos ouvir todos aqueles que nos tinham pedido para serem ouvidos. Decidimos criar um grupo de trabalho com os deputados que estão a acompanhar este dossiê, e assim permitir que todos pudessem ser ouvidos, e por isso a audição não está a ser em sede da própria Comissão, mas de grupo de trabalho, e eu queria dar esta explicação. Dizer apenas, antes de vos dar a palavra, qual é a nossa metodologia de trabalho. Nós damos 10 minutos para que vocês exponham aquilo que entenderem. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, no fim, devolvemos-vos a palavra por mais 5 minutos para as considerações finais que entenderem fazer. Portanto, dou-vos desde já a palavra.
Então, boa tarde, obrigado pela atenção. Nós solicitámos enviámos este pedido de audiência tendo como consigna principal a importância para o setor de uma iniciativa deste género. Sendo certo que, desde logo, essa importância é tratada de uma forma defeituosa, na nossa opinião, na medida em que o Governo chama-lhe um projeto estrutural de reforma da administração pública, quando de facto ele é, pura e simplesmente, digamos, eu diria que nem sequer contribui para o objetivo de aglomerar o conjunto de legislação, porque há um conjunto de medidas que ficam de fora, como ele é, sobretudo, uma forma de limitar mais um conjunto de direitos e de regras do trabalho existentes na administração pública. E, portanto, a ideia de que este é um documento para a reforma da administração pública não corresponde, e seria errado e tremendo que, quando se fala da administração pública, o quadro fosse de restrição de direitos do conjunto de trabalhadores. Depois, é verdade que este projeto, digamos, vem absorver um conjunto de iniciativas que algumas das quais acabaram de ser publicadas ou acabaram de ser aprovadas ou confirmadas e, portanto, são recentes, não é? Mas, digamos, tem, na nossa opinião, um conjunto de ingerências inqualificáveis, quer em relação àquilo que é o normal da contratação coletiva, do espaço de discussão e de vigência da legislação do trabalho, quer no que diz respeito, no nosso caso, a uma ingerência absoluta na administração local, não? Que trata como se fosse uma secção aí do Ministério ou da Secretaria de Estado qualquer. De tal forma, e isto torna-se uma coisa complicada, ainda esta semana nós chamávamos a atenção que há uma autarquia que eu não denuncio aqui, mas que nos fez chegar uma contraproposta em relação ao ACEP, que tinha, digamos, na sua apresentação a ideia, a contraproposta de acordo de entidade empregadora pública a subscrever por Secretário de Estado da Administração Pública e, ora, se é de uma entidade empregadora pública, é a autarquia que subscreve. A ideia de que é o Secretário de Estado como subscritor por conta da autarquia já não é uma ingerência, é uma adulteração de todo este processo. E nós nunca dissemos que o Estado português tem os módulos inspectivos de avaliação da legislação. Ele, há uma lei que foi criada no governo anterior, nós sempre dissemos que não era grande lei, mas foi criada e existe, que é a possibilidade de estabelecimento de contratos de entidade empregadora pública. E essa lei tem um conjunto de normas conformativas da sua aplicação. Exclui logo a maior parte das questões do trabalho, diz que é para os horários, para as condições de saúde, para... E, portanto, se elas estão limitadas, mesmo assim, nós nunca dissemos que quem de direito tem o direito a ver se ela está conforme a lei. O que não pode é dizer, nós agora vamos assinar por estas. Porque, ao contrário do Secretário de Estado, que não foi eleito Secretário de Estado, foi eleito eventualmente para deputado da Assembleia da República, por acaso nem comprovei se foi, não é? Mas eventualmente para deputado, depois foi nomeado para o Governo, é verdade pelo partido mais votado, não é? Mas o Presidente de Câmara foi eleito para Presidente de Câmara. Tem um órgão que é a Assembleia Municipal, que é quem ele presta contas, e depois há lei. Ora, este projeto é uma coisa que põe em causa os princípios basilares da democracia. Então, se os princípios da democracia não são o direito, a legislação, passa a ser a vontade do Secretário de Estado, isto é inaceitável, não? Depois, vai mais longe, é que pretende basilar neste projeto já a definição dos horários quase de cada município. Ou seja, só falta dizer a que dias da semana é que devem ser os funerais, ou em que horário é que deve trabalhar a biblioteca. Isto é absolutamente inconcebível, não é? Por outro lado, a absorção do regime de requalificação, que todos perceberam que não requalifica nada. Ou seja, um regime de requalificação redefine os saberes, os saberes profissionais ou culturais ou académicos, redefine que outras funções, eventualmente redefine que formação é que lhe deve ser assegurada, e isto é requalificação. O que está aqui é um regime de despedimentos simplificado, não é? Mas a lei está por aí, a gente vai bater-se contra ela, mas absorvê-lo aqui, dando-lhe mais uns passos, creio que não é, nem pode ser, uma forma de legislar, não é? Esta ideia de um ataque a um conjunto de direitos, que inclui os horários, a questão das férias, o regime da negociação, como já referi, o próprio trabalho precário, é, digamos, uma coisa que não é aceitável neste processo. Transforma-o, de facto, num processo de penalização dos trabalhadores e só. Quanto ao âmbito da sua aplicação, como já referi, ele atropela o direito constitucional, que a Constituição reconhece que as autarquias são entidades próprias, com autonomia, e, portanto, ao perverter o âmbito da sua aplicação, inclusive sem qualquer avaliação, não, já agora não só o princípio constitucional, mas também a prática de 30 anos de democracia no nosso país, que era, é legítimo criar legislação, mas é obrigatório avaliar quais são as diferenças entre uma parte do Estado e a outra parte que tem autonomia própria. E, portanto, era obrigatório que, digamos, o conjunto da administração local e das instituições fossem ouvidas sobre isto e desse origem a um processo de regulamentação específico para o setor. Mas não, é aplique-se e acabou-se. Não é? Nesse sentido, nós parece-nos que é obrigatório, e de resto, tanto quanto tomamos conhecimento, a própria Associação de Municípios manifestou diversas opiniões contrárias a vários deste articulado, que é deles, nós não nos imiscuímos, mas que é bem exemplificativo. Esta questão do direito à negociação, de facto, é incontroverso que é uma das pedras basilares da democracia, portanto, foi hipervalorizado ao longo de vários anos esta questão do diálogo social, da negociação. No nosso país, com um agravamento profundo nos últimos anos, nós assistimos a isto, à ideia de que negociação é a gente ouve aqui uns parceiros que existem, que são uns chatos, e depois fazemos aquilo que achamos que é útil para aí para alguns senhores. Ou seja, digamos, a negociação é uma coisa que é tratada da pior forma possível. Nesse sentido, eu creio que era obrigatório, digamos, alterar este processo. Depois, quanto aos regimes da duração do trabalho e ao entendimento das relações de trabalho entre uma entidade empregadora e cada um dos seus funcionários ou trabalhadores, é uma coisa atroz. A ideia de que se pode fazer um regulamento de trabalho, que se o publicarmos à socapa, mesmo que o afixemos no quadro, e ninguém reclamar ao fim de 10 ou de 15 dias, ele passa a ser lei. Isto é uma coisa que atropela tudo o que é relações do trabalho, tudo, até o mais basilar princípio da humanidade e da seriedade que é preciso existir num processo destes. E, portanto, é, em nossa opinião, uma coisa que não deve passar. Quer dizer, o princípio da nossa sociedade, do desenvolvimento da nossa sociedade, não só no nosso país, mas num conjunto dos países europeus, baseou-se também no princípio do direito, embora mais para falar de direito esteja aqui mais, outras pessoas mais do que eu, mas é na ideia de que há uma desigualdade, que creio que é evidente, entre o empregado e o empregador, entre a entidade. Há uma desigualdade, um tem poder e o outro tem força de trabalho para vender, mesmo que essa força de trabalho seja intelectual, seja técnica, seja só física, não é? Portanto, há aqui uma desigualdade. A ideia de que o empregador pode chamar cada um deles, como princípio basilar por si, e depois, até partindo dessa posição chantagista e trucidária sobre cada um individualmente dos trabalhadores. Depois partir para a ideia de que então impõem aos outros todos, se ninguém não reclamar nos tempos devidos, é uma coisa completamente inaceitável, não é? Eu creio que estas questões são as fundamentais que queríamos chamar aqui à atenção. Naturalmente, não podíamos ainda deixar de tocar esta ideia da mobilidade geral, em contraponto com o direito à estabilidade de emprego. E é verdade que há na nossa sociedade hoje alguns teóricos de ocasião, e digo de ocasião porque não têm fundamentos sociais, nem cívicos, nem direito, que acham que esta coisa de um emprego duradouro é uma coisa que já não existe. Ou seja, o que eles acham é que, se voltarmos à Praça de Jornas, a gente contrata um trabalhador diariamente ou à semana na Praça de Jornas, é a evolução normal da sociedade. Não é nada disso, não é? Pelo contrário, em termos de gestão efetiva das próprias relações do trabalho e em gestão efetiva da própria entidade empregadora, hoje a sociedade demonstra-nos, não é respeito por ninguém, mas a sociedade demonstra-nos que um serviço para ter qualidade tem que ter quantidade, tem que ter empenhamento, tem que ter disponibilidade de quem o desempenha. E a ideia de que a estabilidade de emprego é uma coisa que não existe é uma coisa absolutamente desconforme. E, portanto, esta questão da mobilidade era obrigatoriamente de rever, não? E creio que estas eram as questões principais. Nós estaríamos também à disposição de qualquer questão. Muito obrigado.
Sr. Francisco Brás, muito obrigada pela vossa exposição. Passava então a palavra à deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao CETAL o contributo que mais uma vez traz a esta discussão. Nós temos encontros frequentes sobre estas matérias e por isso eu vou evitar aqui repetir tudo aquilo que já falamos, tudo aquilo que já debatemos na discussão dos diversos diplomas que agora são compilados nesta nova lei. Toda a gente sabe qual foi a nossa posição em relação aos horários de trabalho, em relação à requalificação, etc. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a repetir. Eu, para evitar até alguma amassada aos meus colegas nas suas intervenções, queria desde já adiantar que, como sabem, o Partido Socialista sempre se manifestou favorável à existência de um Código de Trabalho em funções públicas. Era até um projeto do Partido Socialista de vir a compilar toda a vasta legislação que existia, que era uma legislação desconexa, uma verdadeira manta de retalhos que existia na regulação do regime de trabalho em funções públicas, do regime do setor público. Mas isto, o facto deste ser um projeto, que até foi um projeto do anterior governo, ainda me lembro do secretário de Estado, João Figueiredo, falar nesta necessidade, e o facto de não ter sido cumprido, não me retira a mim o direito de avaliar o trabalho que foi feito com este projeto que estamos agora aqui a discutir. E, de facto, este é um mau trabalho. E é um mau trabalho porque faz aqui a compilação em 400 artigos num esforço de síntese que temos que assinalar. Mas, pronto, isto é a síntese de várias malfeitorias sem que se repense e que se faça até uma avaliação da aplicação de algumas das leis em vigor. E seria positivo que neste trabalho já houvesse a transposição de alguma da avaliação que tem sido feita desta aplicação, de alguns problemas que existem nesta aplicação. E depois temos mais 500 artigos que são subsidiariamente aplicados, que são através do Código de Trabalho. O Código de Trabalho, que já está em si feito também numa manta de retalhos pelas sucessivas alterações, e por aquilo que é a regulamentação desse próprio Código de Trabalho, que todos nós sabemos como é. Para quem está a gerir recursos humanos na administração pública, para quem todos os dias tem que manusear esta legislação, e para os próprios trabalhadores, que devem ter um conhecimento claro, simplificado e de rápido acesso àquilo que é a informação que rege o seu sistema laboral, estamos a ver no que é que isto resulta, num esforço que deve ter sido grande, mas cujo resultado é de facto muito pouco e fica muito aquém daquilo que é necessário. Estamos aqui todos, com certeza, com vontade de contribuir para a melhoria, mas torna-se um bocadinho difícil, devemos reconhecer, trabalhar uma base que já de si está tão complexificada e tão mal trabalhada. E isso eu tenho que dizer, e nada me retira a capacidade ou a autoridade de afirmar isto, e portanto, sob esta minha crítica, não, é com certeza passível de críticas por parte de outros, mas nada me retira o direito de a fazer. Quanto às questões que aqui levantam muito concretamente em relação à contratação coletiva e à ingerência ao nível da administração local, pois é evidente, é claro, já falamos aqui até com o grupo anterior que aqui esteve, da Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras, de facto há aqui uma ingerência que não é de todo positiva e pelo contrário só vai complexificar mais isto, vai criar entropias no processo, vai fazer com que este processo de negociação coletiva não funcione, pronto, vai ser um bloqueio à contratação coletiva, isto é claro e claríssimo para nós. Quanto à questão, também pouco atenta, e aqui devia-se ter aprendido até com aquilo que foi a Lei 12-A de 2008, a aplicação direta à administração local, todos nós sabemos no que é que resultou. Resultou numa nova lei para a administração local, por chegarmos à conclusão que aquela transposição pura e simples não funcionava. E é o que vai acontecer agora aqui com esta lei. Isto é algo que se devia ter evitado, devia-se ter evitado logo de raiz, porque esta transposição pura e simples não funciona e todos nós sabemos que não funciona, é uma transposição pouco atenta àquilo que é a realidade e que revela uma teimosia em aprender. Todos nós cometemos erros e até é bom que os cometamos, porque são sempre oportunidades de a seguir fazermos melhor. Mas agora, continuarmos sempre a insistir no mesmo erro é que era todo de evitar e aqui não é evitado. Há também esta individualização da negociação, que é algo que é pernicioso e que é muito negativo, e também a questão que eu vejo com grande preocupação da aplicação dos contratos coletivos por adesão individual, que nós todos sabemos o que é que quer dizer e o ataque que isto representa à sindicalização dos trabalhadores e ao universo do sindicalismo. Pronto, são estas as nossas preocupações. Por parte do Partido Socialista, quero vos dizer que tomamos boa nota dos contributos que aqui nos trouxeram. Temos também o documento escrito da vossa avaliação deste diploma e quero vos dizer que teremos os vossos contributos em boa nota nas propostas que vamos apresentar para melhoria, numa tentativa de melhoria deste diploma na discussão da especialidade. Esperamos agora da parte da maioria o melhor acolhimento possível às propostas que vamos apresentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Conceição Rolão, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentá-los, ao mesmo tempo deixar aqui reconhecer o modo sereno, sem prescindir daquilo em que acreditam e daquilo que defendem, o que contrasta em absoluto com o documento que, de facto, fizeram chegar e que, de uma adjetivação de tal ordem, faz perder o sentido prático da intervenção que desejavam e dos contributos que poderiam ter aproveitado para dar. Eu registei todos os pontos que referiram e quero dar conta que tomaremos em devida nota, aliás, é essa a preocupação absoluta de todas as audições que estamos a fazer, a tentar conciliar o interesse das partes no sentido de tentarmos conseguir melhorar a lei. Todos temos a noção que ela é suscetível de melhorias e que precisa dessa, portanto, dos contributos e por isso aqui estamos a recebê-los e registamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado do CDS. Sr. Deputado Artur Rega, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço a vossa presença, a vossa exposição. Iremos levar em consideração aquilo que é aproveitável da exposição escrita que fizeram. Se conseguirmos expurgar alguma coisa da inaudita arrogância, do confisco, do execrável, enfim, destes adjetivos todos por aqui espalhados que fazem perder um bocado de sentido ao resto da exposição, né? Acabamos por não perceber muito bem o que é que em concreto tem a objetar esta lei, para além das considerações gerais e das palavras de ordem e da adjetivação. Mas, de qualquer maneira, iremos tentar ler e esmiuçar e aquilo que puder ser aproveitado, pois com certeza que levaremos em consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português.
Boa tarde, desde já agradecer ao STAL. Dizer, portanto, que esta legislação não é mais que, e como foi dito aqui anteriormente, e esta maioria já percebemos todos que lida muito mal com a crítica, não é mais do que uma perseguição aos trabalhadores da administração pública, aos funcionários públicos, à luz de uma pressuposta sistematização e harmonização. Nós percebemos que não é mais do que formalizar as malfeitorias que têm sido feitas em sede de lei de orçamento e em outras leis que têm sido vindo a ser aprovadas com os votos favoráveis desta maioria. Agradecer os vossos contributos, destacar aqui os horários, as férias, a formalização do trabalho do tempo semanal nas 40 horas. Portanto, tudo malfeitorias, tudo perseguição que este Governo faz aos trabalhadores da administração pública e às suas famílias, porque com os cortes na remuneração que os funcionários públicos têm vindo nos últimos tempos a sofrer, obviamente que não são só os próprios funcionários, é as suas famílias que, por consequência, sofrem na pele este tipo de que eu repito, malfeitorias. Depois falar aqui também, como já foi aqui mencionado, na negociação. A negociação para este Governo é mais do que audição. Sentam-se as duas partes numa mesa e o Governo ouve. Depois, negociação não existe. No caso da requalificação, que é um caso paradigmático, não é de todo e errado dizermos que nem sequer negociação existiu. Portanto, impõe-se, traz-se aos grupos parlamentares, vai-se à Assembleia, impõe-se a requalificação, que não é mais do que, já percebemos com os cortes que esta dita requalificação tem por inerência, não é mais que um despedimento, uma porta aberta, um convite aos trabalhadores a deixarem a administração pública. Isto inserido numa linha de criar condições, obviamente, para a privatização dos serviços. Todos nós já percebemos, ainda há pouco tempo tivemos, no caso dos resíduos, tivemos um exemplo concreto da criação extrema de malfeitorias a esses trabalhadores deste setor, que levam a muitos trabalhadores deixem a administração pública. Pronto, entre outras matérias. Mas queria agradecer mais uma vez aqui ao STAL o contributo e vamos analisar e tentar em sete especialidades alterar e eliminar portanto, muitos destes itens aqui trazidos pelo STAL.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra novamente ao STAL para aquilo que entender.
Queira alguma nota? Eu para já gostaria de três ou quatro questões muito rápidas. O primeiro é: em nenhuma parte das nossas opiniões foi dito em qualquer lugar que estaríamos contra a hipótese de junção dos vários processos existentes. Ou seja, o que dizemos é exatamente que não corresponde a isso. E muito menos à ideia de reforma da administração pública. E, portanto, mas há duas coisas distintas. Uma é juntar a legislação dispersa. Outra é aproveitar isso para aprofundar o que ela tem de pior e de persecutório dos direitos. Um terceiro aspecto é reconhecer se isso é execuível no atual quadro. Ou seja, no quadro de relacionamento em que nós assistimos a uma governamentalização dos processos legislativos, não é? Que brado aos céus, que às vezes que há processos legislativos que foram desenvolvidos durante o mesmo ano, pelo mesmo secretário de Estado ou pelo mesmo Ministério, apresentados pelo mesmo Governo, que ainda no mesmo ano voltam a ser alterados pelo mesmo Ministério e pelo mesmo Governo. Ora, não há, digamos, junção destes processos que resista a este aproveitamento, a esta governamentalização do processo legislativo. E eu penso que os senhores deputados, independentemente dos adjetivos que terão sido ou não terão sido usados, creio que têm uma responsabilidade fundamental, que é perceber que a Assembleia da República não pode ser um instrumento usado pelo governo. Pelo contrário, tem que ter um outro enquadramento. E não discuto quais são as relações entre os diversos partidos, o seu governo e... Agora, a função de deputado tem uma função. E aprovar no mesmo ano dois processos, um processo legislativo igual com duas leis, é uma coisa que não lembra a ninguém, não? Mas depois, já agora... Digamos, naturalmente nós vemos com apreensão, dada a prática existente, que muitas das vezes, estando de acordo connosco em muitos processos, que nós reunimos com os diversos grupos parlamentares, e depois é aprovado exatamente o contrário daquilo que era a opinião deles, e é aprovado com o seu voto. Isto não normaliza, não justifica, não corrige, não torna a lei melhor, nem mais social, nem mais justa, nem... Não é nada disso. E nós, naturalmente que chamamos a atenção e esperamos ser ouvidos, também afirmamos, não desistiremos de ser ouvidos, não é? E o que está aqui é uma aberração legislativa. Nós, o que está em marcha, isto, iremos inclusivamente até a OIT, sabendo que vivemos um período de conjugação de esforços, de concentração do capital, que tudo tem atropelado em várias áreas do mundo, mas que, digamos, o ser humano tem que sobreviver a este processo e tem que sustentar as suas raízes que assentam na democracia, no direito. Sem isso, vivemos numa outra coisa, não? Que hoje, nós assumindo que o processo é democrático, mas que a vivência que vivemos não é. Que a vivência que vivemos não é. Pelo contrário, não? Eu queria também... a intenção não foi um desabafo de adjetivos, não é? Mas eu creio que todos nós devíamos perceber que nós vivemos um momento muito difícil. Ou seja, e há um homem que também foi poeta e dramaturgo que escreveu uma frase sobre isto que é quase hoje um tratado científico, que é: o problema não é do rio cujas margens são apertadas, é de quem as aperta. Ou seja, naturalmente os adjetivos, quando dizemos inqualificável, querem dizer isso, que nós vivemos um período que é inqualificável. Como é que se pode, digamos, hoje, no nosso país, qualificar a sociedade como rica, ou trabalhador rico, ou cheio de regalias, um trabalhador que ganha 1.200 euros ou 1.500 euros? Ou seja, que a partir de 600 euros já é um sinal de riqueza. Como é que isto é possível? E que assenta a sociedade neste prisma. E que a este trabalhador, se continuamente, se vá ao bolso. Não é possível, não é possível. E, portanto, naturalmente, eu creio que caminhamos perigosamente, e este é um alerta, percebendo o arrocado dos senhores deputados do PSD e do CDS, mas que caminhamos perigosamente para os adjetivos já são incontroláveis, não? Ou seja, não se pode apertar o rio, não se pode apertar, é impossível. E, portanto, ele tem que transbordar. E esta é também uma noção de consciência que nós apelamos a que os deputados tenham, não? Eu creio que, naturalmente, estando na Assembleia da República, nós fazemos um esforço para não transmitirmos os desabafos que recebemos todos os dias. E, portanto, o modo sereno, mas a revolta é muito grande. Que percebam exatamente isto. Ou seja, nós não é possível esta forma de tratar o país, os trabalhadores. A sua riqueza principal continua a ser o trabalho. Não sei se os meus colegas queriam alguma notinha.
Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Presidente.
A contenção de tempo. A contenção de tempo.
Não percebi.
E a contenção de tempo.
Sim, sim, muito, muito sinteticamente. Só para enfatizar dois ou três aspectos. Quanto à adaptação à administração local que a senhora deputada Isabel Santos fez o favor de colocar e que também nós colocamos na nossa posição. Nós entendemos que isto de facto é uma questão nuclear, tendo em conta os problemas decorrentes da Lei 12A. Há uma formulação aqui semelhante àquela que foi adotada na Lei 12A de 2008, enfim, e que produziu efeitos perversos, não é? Esta Lei 12A foi só adaptada depois da missão local em 2009, com todos os problemas, pelo decreto-lei de 209/2009, com todos os problemas que existiram, entretanto. Esta formulação, a formulação da presente proposta de lei, é muito vaga. Consideramos que, ir avante esta proposta, deveria haver negociação direta, portanto, para a adaptação à realidade autárquica entre o Estado e outros sindicatos interessados, obviamente, e a Secretaria de Estado da Administração Local. Porque os problemas específicos são muitos e o Sr. Presidente do Sindicato já genericamente, portanto, os enunciou. Quanto à compilação, portanto, que esta lei pretende levar a cabo, bom, enfim, não há nenhuma que agrega a um conjunto de diplomas, mas não deixa de ser uma manta de retalhos. Porquê? Porque continua a fazer imensas remissões para o Código de Trabalho, que por sua vez começa a ser uma manta de retalhos e para a sua regulamentação. Portanto, este é um aspecto muito importante. Quanto à contratação, o Sr. Presidente do Estado já se referiu a este aspecto. Queria vincar uma coisa, é que, estando o Estado contra a participação num processo de contratação de alguém que não gere, é a autonomia que está consagrada à administração local, na Constituição, portanto não permite a ingerência, digamos assim, do Governo em questões de gestão, nem naquilo que a lei permite, não é? É verdade, estando contra isso, também é verdade que o Secretário de Estado exige a sua assinatura, mas à distância, isto é, nem sequer, sendo nós contra a sua presença, obviamente, mas é que ele age, perdoe-me o termo, como censor. É como um verdadeiro censor. Haja à distância, assina ou não assina, arrisca com, desculpem a imagem, mas com o lápis azul. E até agora o Estado teve apenas um único acordo coletivo de entidade empregadora assinado com a Albufeira. Assinado pelo Secretário de Estado, portanto, quanto me recordo, e os seus dirigentes sabem isto melhor que eu. Eu vou já terminar. Quanto às incoerências técnicas, os problemas técnicos, e que são vários, desta proposta de lei, chama a atenção, por exemplo, para o que disse o Acordo 794/2013 do Tribunal Constitucional, onde diz que a contratação coletiva futura prevalece sobre a Lei 68/2013, mas, curiosamente, a Lei 68/2013 não é revogada. E a Lei 68/2013 não está prevista a revogação. E a Lei 68/2013 prevê que o seu regime prevalece sobre qualquer lei especial e regulamentação coletiva de trabalho. Então, em que é que ficamos? Quando tivermos um acordo coletivo de entidade empregadora publicado e que disse, por mera hipótese, esperemos que sim, que não seja só uma mera hipótese, e estão umas dezenas ou centenas já negociados, quando algum deles se passar lá no, está no lápis azul que eu me referi, não é? E for publicado, então o que é que prevalece? Prevalece o que está na Lei 68/2013 ou prevalece o que está nesse acordo de atividade empregadora em função da observância do Decreto-Lei 794/2013? E agora mesmo para terminar, quanto à mobilidade, não vou falar nem da especial, que o Sr. Braz já falou, nem dos problemas decorrentes da deslocalização dos trabalhadores para 60 ou 30 km, conforme as categorias profissionais, refiro-me à remuneração. Finalmente, a Lei do Orçamento de Estado, publicada este ano, abre um bocadinho a porta. Abre um bocadinho a porta à justa remuneração daqueles que exercem funções de categorias ou carreiras superiores. Não o faz, porém, em relação àqueles que exercem funções diferentes da mesma categoria. Isto é, por exemplo, um pintor que não está a exercer funções de pintor, mas de eletricista, e esta polivalência, infelizmente, é muito usada, nomeadamente nas freguesias, e por força das múltiplas carências que as freguesias têm. Aqui, a lei 12/2008, não é, que nós tanto atacámos e justamente atacámos, começa a ser um brinquinho em função disto. Porque, efetivamente, infelizmente, esta é a realidade. Quer dizer, aquilo que nós intitulamos como o ninho da víbora começa a ser como um ninho qualquer outro,
continua,
não é?
A ser.
Pronto, continua a ser, mas comparativamente com o que tem sucedido, não é? até começa a parecer uma coisa boa, que é, de facto, enfim, aberrante, não é? Portanto, devia prever-se, portanto, que todos os trabalhadores que estão na mobilidade funcional, a mobilidade geral, tivessem direito ao tratamento mais favorável, que foi instituído, que eu me recordo dos meus tempos de jovem, já existia no decreto 47.032, de 1966, ou 1968, não me recordo bem, não é? Não era praticado. Enfim, o regime, então, o fascismo praticava aquilo que queria. Mas, às vezes, rezava bem a missa e tinha coisas interessantes. E que, portanto, infelizmente, tem esses aspectos interessantes que não eram praticados, mas que agora podiam ser em regime democrático, estão a ser continuamente derrugados. Portanto, e quanto à mobilidade que prevê, ou tratamento mais favorável, que esta lei prevê, mas só quando existessem funções superiores, em categorias superiores ou carreiras superiores, preveu, mas de uma forma mais redutora do que a própria Lei do Orçamento de Estado de 2014. É que a Lei do Orçamento de Estado do corrente ano, só ver o artigo 38, número 3, prevê que nesta situação de mobilidade intercategoria e intercarreiras, o trabalhador receba pelo nível seguinte àquele que detém, existente na categoria cujas funções vai exercer, não é pelo nível seguinte da sua categoria. E isto é uma coisa muito importante. Isto é, esta lei, nesta matéria, consegue ser pior do que uma lei, a Lei do Orçamento de Estado, que é ditada, como sabemos, pela Troika e pode ser, portanto, então, a chamada a recuperação do déficit público. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.
Nós agradecemos. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelos vossos contributos. E até à próxima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.